CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Agora com o nosso quadro CBN Saúde e Humanização, o nosso tema hoje é o Agosto Branco, que é o mês dedicado à conscientização e o alerta, né, para um dos cânceres que mais ainda é mais incidente na população, que é o câncer de pulmão. A gente está recebendo aqui no estúdio a pneumologista, a doutora Elza Rezende, que vai conversar com a gente sobre esse assunto.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
A gente acompanha, por exemplo, tem a campanha nacional que faz um alerta com imagens fortes, inclusive estampado, né, nas caixas de cigarros, vamos dizer assim. A gente percebe que houve uma diminuição, mas ainda percebe um grande número de pessoas que ainda fuma, né? O câncer de pulmão, ele está diretamente relacionado ao fumo?
Sim, está diretamente relacionado. Nós sabemos que o tabagismo, ele é o fator de risco mais importante e o principal. Cerca de 85% a 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo.
Uhum. E ainda é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, doutora?
Sim, é muito comum, porque ainda que haja as campanhas, que são importantes, claro, a situação da proibição do fumo em ambientes fechados, diga-se de passagem, é uma proibição não só do cigarro tradicional, porque algumas pessoas se enganam, acham que fumar cigarro eletrônico pode em ambiente fechado. Ai, não pode.
Hoje está essa onda de cigarro eletrônico, né? Principalmente entre a juventude, ele também causa problemas à saúde e o câncer no pulmão, doutor?
Sim, causa, e ainda mais porque a nicotina, ela vem disfarçada com aromas, com sabores, é tutti-frutti, é chocolate. Então, assim, o jovem gosta de coisas novas, e ainda mais falando em eletrônico. Qual é o jovem que não gosta de eletrônico? Então, atrai demais para o jovem esse tipo de fumo. E aí isso prejudica, porque causa uma dependência, e essa dependência, algumas vezes, se torna muito maior. Pensava-se, né, as pessoas que produziram, a indústria pensou em fazer esse cigarro eletrônico com a ideia de que a pessoa parasse de fumar, mas na verdade não. O que ocorreu foi que eles se tornaram mais dependentes, e às vezes a pessoa que fumava o cigarro tradicional também fuma o eletrônico e fica no dual, acaba fumando os dois e não para. Então, não existe nenhuma comprovação que ele seja uma forma de parar de fumar, muito pelo contrário.
Quem está no ambiente dos fumantes, doutora, que acaba inalando, né, essa fumaça também do cigarro do vizinho da mesa ao lado, também corre riscos?
Sim, com certeza. É o fumante passivo. Esse fumante passivo, ele é prejudicado tanto de quem fuma o cigarro tradicional, que sai aquela fumaça que a gente chama corrente secundária, que sai da ponta do cigarro, além do monóxido de carbono, tem outras substâncias cancerígenas, e o cigarro eletrônico sai aquele vapor, né? Os últimos são os pods, vapes, isso tudo vai sair esse vapor, e no vapor existem substâncias cancerígenas que podem também contribuir para o câncer de pulmão. Claro que o fumante, ele tem uma possibilidade muito maior, inclusive o fumante, ele tem 20 vezes mais possibilidade de ter câncer de pulmão do que os não fumantes.
Outras causas também, a gente está falando muito do tabagismo, mas tem outras causas também, outros fatores que podem provocar o câncer de pulmão?
Sim, tem. Porque assim, como eu falei, né, 85% a 90% do câncer de pulmão é relacionado ao tabagismo. Mas quais são as outras causas? A gente chama causas ocupacionais, as pessoas que trabalharam em indústrias, com madeira, pó de madeira, com arsênio, berílio, asbesto, que também estimulam as células, né, eles inalam, e isso pode provocar as pessoas que trabalhavam no interior com aquela fumaça, fogão a lenha, que leva também a doença pulmonar crônica. Então, uma inflamação crônica do pulmão também pode levar. Fora isso, os fatores genéticos. Pessoas que têm pai, mãe, avó, avô, que tiveram câncer de pulmão, às vezes uma carga genética também se soma. Se a pessoa tem a carga genética, digamos, o pai era fumante e teve câncer de pulmão. Mas se essa pessoa não fumar, diminui esse risco, porque não soma. Uhum. A questão é que as pessoas estão somando fatores de risco. Tem carga genética, fumam, tem um hábito alimentar que não é bom, é estresse, não faz atividade física, somando esses fatores, aí o câncer pode aparecer com mais facilidade.
Tomar conta, né? Os principais sintomas, doutora, né? Os sinais de alerta aí.
Sim, falar em sintomas de câncer de pulmão, a gente fala em câncer avançado. Porque, infelizmente, o câncer de pulmão, quando ele é diagnosticado, na maioria das vezes já está avançado. Porque o pulmão, ele tem uma característica peculiar. Ele não tem terminações nervosas para levar a dor. Que a gente chama nossos receptores.
Para dar sinais com antecedência.
É. Então, às vezes, o paciente descobre quando faz um raio-x de rotina. Às vezes, até concurso. Aí vai, tá lá o nódulo especulado, tá lá a massa. E aí, essa imagem tem que ser investigada. Mas, mas eu não tô sentindo nada, eu não emagreci. Bem, quando emagrece, já tá avançado. Ah, eu não tô sentindo dor, não tenho tosse. Mas aquele nódulo pode ser um nódulo suspeito, precisa ser avaliado. Então, os sintomas podem ser tosse, às vezes com escarro com sangue, falta de ar, dor no peito, dor torácica, emagrecimento, fadiga. Mas aí o paciente que fuma, ele tem uma tosse crônica. Como é que ele vai saber que aquela tosse é a tosse já relacionada ao câncer? Aí tem que ver a coloração, se aparecer com sangue já é um sinal de alerta.
Uhum. Tudo isso, né? Isso. E o diagnóstico, doutor, existem exames específicos? É possível fazer, por exemplo, exames preventivos, né, no pulmão, igual como a gente faz para combater o câncer do colo do útero, para a gente descobrir com antecedência problemas cardiológicos antes, né, que a gente seja acometido por algo mais grave?
Sim, existe sim, porque a gente pode fazer exames de imagem, que vão desde raio-x, tomografia, e a gente considera assim, que os fumantes, eles devem frequentar o pneumologista, porque a cada ano eles podem fazer a gente chama tomografia de baixa radiação, que a gente sabe que as tomografias, os exames de imagem, eles têm radiação. Mas aí faz anualmente uma tomografia de baixa radiação e aí pode detectar precocemente, pode detectar enfisema e até o câncer de pulmão. Então, é sempre bom fazer uma avaliação geral de exame de sangue, né? Que, de um modo geral, a pessoa às vezes pode ter uma anemia, né? E é importante que faça esses exames. A espirometria também, que é um exame da prova de função pulmonar, para já verificar nesse fumante se ele tem alguma diminuição da capacidade pulmonar. Então, são exames específicos, especializados, e que podem ser feitos para que ele fique alerta. Na verdade, o ideal é não fumar.
E como tratar, doutora, o câncer? Né? Depois, se for diagnosticado o câncer no pulmão, tratamento é igual os demais tipos de câncer? Então, precisa fazer quimioterapia? Se for o caso, rádio?
Sim, precisa, dependendo do tipo de câncer. Porque, basicamente, tem uma classificação de dois tipos de câncer, que a gente chama pequenas células e não pequenas células. Então, para cada um tem um tipo de tratamento, que vai desde quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, né? Então, dependendo do estágio. E cirurgia, né? A cirurgia pode ser feita para retirar aquela massa e, como eu lhe falei, é bem complicado, porque o diagnóstico precoce, ele ocorre em até 16% no máximo, quando a pessoa detecta bem precocemente, mas na grande maioria o tratamento é paliativo.
Já, como se diz popularmente, não?
É só para poder conter o avanço, mas sem a cura.
Uhum. Prevenção, doutora. É melhor prevenir, né?
Com certeza. A melhor prevenção é exatamente não fumar. Mas a gente fala assim, não fumar como? Que pessoas que fumam querem parar de fumar e não conseguem. Uhum. Porque o tabagismo é uma doença, né? É uma doença, é uma dependência química. Apesar do cigarro ser uma droga lícita, mas é uma droga. Né? Assim como o alcoolismo também. Então, a melhor prevenção, eu acredito que possa acontecer nas escolas, porque essa juventude que olha esses cigarros eletrônicos, isso foi assim, uma tristeza ocorrer esse cigarro eletrônico, porque os jovens já começam a se interessar. Uhum. Então, acredito que tem que começar essa campanha de prevenção nas escolas, com essas crianças ou com esses adolescentes que já estão pensando em fumar, porque nós sabemos que a experimentação, tem até um estudo de uma médica da USP, doutora Estela Martins, que ela fez um estudo entre os estudantes de medicina sobre a experimentação. E foi muito interessante, porque os próprios estudantes de medicina, alguns fumam, e ela colocou isso que como um fator do ambiente que a pessoa vive. Às vezes tem pai que fuma, amigo que fuma. Para iniciar, é aquele estado comportamental. Mas para continuar, o fator genético já influencia para a pessoa não parar de fumar. Aí já a vontade, às vezes, não é suficiente. Tem que pedir apoio multiprofissional.
A recomendação, então, é políticas públicas, campanhas educativas para aumentar, ampliar aí esse chamamento, né? Essas orientações.
Até porque o câncer é um problema grave de saúde pública, né? E o câncer de pulmão é o câncer que mais leva à morte no mundo.
Olha, a gente conversou com a doutora Elza Rezende, ela é médica pneumologista. Doutora Elza, muito obrigada pela presença, pelas informações. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.